mínima, como a gente trouxe aqui, deve cair bastante e ficar na casa dos 10 graus. A manhã de hoje registrou 15 graus, segundo essas informações do IMET, e agora a gente rapidamente atualiza o nível dos reservatórios de água do DF. O Descoberto, que abastece boa parte da população de brasiliense, opera com 98,19% do volume útil, enquanto o de Santa Maria está com 98,89% da capacidade. 7h01, já já a gente volta com outras informações.
CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. Uma imagem do senador Flávio Bolsonaro ao lado de Luiz Felipe Mourão foi divulgada hoje. Conhecido como Sicário, Luiz foi apontado como líder da milícia privada de Daniel Vorcaro, do Banco Master. O registro foi divulgado pelo portal de notícias ICL. Segundo o veículo, a imagem foi fornecida por uma fonte anônima e registrada em 2022 em um hotel localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em nota, a assessoria de Flávio declarou que ele nunca encontrou o Sicário e que o parlamentar não tem conhecimento sobre a pessoa retratada na imagem. Sicário foi preso em março durante a terceira fase da Operação Compliance Zero e cometeu suicídio na cadeia. A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, deve movimentar mais de 8 bilhões de reais na economia. A estimativa faz parte de um estudo da FGV Projetos para a Embratur. O torneio, que vai ocorrer entre 24 de junho e 25 de julho, será sediado no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Recife e Fortaleza. A projeção inclui um aumento de 3 bilhões de reais no PIB, criação de 73 mil postos de trabalho diretos e indiretos, além de uma arrecadação tributária de 928 milhões de reais. As Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram uma nova onda de ataques contra o Irã. Segundo os militares, os alvos são instalações utilizadas pelo regime dos Ayatollahs para ameaçar embarcações que transitam pelo Estreito de Hormuz. Explosões foram registradas na região de Bandar Abbas, a principal cidade portuária do sul do Irã, localizada às margens da Via Marítima. Autoridades iranianas confirmaram a ofensiva. No horário de Brasília, 7h03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães.
Magalhães, muito boa noite, tudo bem?
Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para os ouvintes, também para quem nos assiste.
Oi, Vera. É, hoje eu vivo a voz um pouquinho mais tarde, por causa da transmissão da semifinal da Copa, mas Vera já está aqui para a gente falar de pesquisa Genial Quest, que foi divulgada hoje. A pesquisa mostrou uma recuperação do presidente Lula e uma perda de fôlego de Flávio Bolsonaro. Como é que as campanhas reagiram, Vera, a esse resultado? E o que a gente pode esperar daqui para frente, né? Porque essa, eu acho que é a última pesquisa antes do início da campanha, né?
Exatamente. A próxima já é com, pelo menos, as convenções em fase de realização, né, Débora? Então, o que a gente viu na prática foi que a gente voltou a um estágio similar ao do início do ano, da virada do ano ali, quando o Lula tinha tido um bom segundo semestre, conseguido melhorar a sua avaliação e liderava as pesquisas. O Flávio Bolsonaro tinha acabado de ser indicado pelo Jair Bolsonaro como seu sucessor, havia ainda aquela dúvida instalada se tinha sido a melhor escolha, e ele estava distante do presidente, principalmente nas projeções de primeiro e segundo turno. Então, agora, O Lula abriu uma distância nas duas fases da disputa. No segundo turno, a distância passa a ser de 8 pontos percentuais. Lula venceria por 45% a 37%. E o Flávio Bolsonaro perdeu fôlego, inclusive, na direita. Entre os que se dizem de direita, mas se dizem não bolsonaristas, ele recuou de 82% para 74%. Então, tem algum tilt aí na campanha do Flávio Bolsonaro. E aí a gente pode fazer um retrospecto dos últimos meses e lembrar que foram crises sucessivas que acometeram a campanha do senador do PL e elas parecem se traduzir nessa perda de votos. No eleitor independente, que tende a ser aquele que vai decidir a eleição, o Lula também vem experimentando uma recuperação já desde a rodada anterior e o Flávio Bolsonaro perdendo impulso, perdendo força. Então você me pergunta se ações nas duas campanhas. Da parte do governo e do PT, uma constatação de que a estratégia traçada funcionou, que o Lula não se acovardou, não se desesperou naquele momento de piores notícias para ele, quando vinha de derrotas no Congresso, pesquisas muito negativas, acreditou na estratégia traçada, ou seja, apostar em políticas públicas voltadas para o bolso dos cidadãos e que isso se traduziu em melhora. E a pesquisa atesta que essas políticas são bem aprovadas. A questão do IR, questão do desenrola, parecem bem avaliadas na pesquisa. Do lado do Flávio Bolsonaro, tem uma certa tendência a negar a importância do levantamento. Dizer que ainda é muito, muito cedo, que a campanha nem começou de fato e que esse pessoal que saiu do voto nele, que tem uma desconfiança, não foi para outro candidato. De fato, os demais candidatos da direita não crescem e também estacionou ali no não pretendo votar ou não vou votar em ninguém e que isso tende a ser um revés passageiro e esses votos vão retornar depois para o Flávio Bolsonaro.
Bom, Vera, falando aí de família Bolsonaro, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse ao STF que ele não sabia, não fazia ideia que a carta que escreveu seria publicada nas redes sociais pelo filho, Flávio Bolsonaro. É verossímil essa versão?
Não é verossímil, né? Porque a gente sabe que a carta se dirige ao povo brasileiro, então não é uma carta a meu filho, ou meu querido filho, minhas netas, estou com saudade. É uma carta política, falando ao povo brasileiro que o Flávio Bolsonaro é o escolhido dele, que todo mundo deve apoiá-lo, etc. Portanto, já de cara se mostra absolutamente inverossímil essa explicação. E também diz que não sabia que era proibido fazer uma carta. Fica evidente que sabia, porque entre as proibições da condicional está a de ter conteúdos postados, veiculados por meio de redes sociais. Então, uma coisa leva a outra, era evidente que foi pensada com esse propósito, tanto é que quando você conversa com as pessoas da campanha do Flávio, eles dizem ali, tem dois pesos e duas medidas em relação ao Lula, porque ele podia publicar carta quando estava preso, podia receber o Haddad. Então, eles tentaram fazer uma estratégia análoga àquela de 2018, quando Lula estava preso. Isso fica evidente quando você conversa com os estrategistas da campanha do Flávio Bolsonaro. Não deverá sensibilizar o ministro Alexandre de Moraes. A gente tem de ver se ele vai submeter à turma essa decisão dele e como vai ser a decisão do colegiado.
Ele pediu a manifestação da PGR, né? Ô Vera, ontem o Senado aprovou mais uma pauta bomba e tudo indica que isso deve ser judicializado, deve ir para o STF, como você já tinha alertado também. E hoje o TCU, que é um órgão fiscalizador, aprovou gratificações para os servidores acima do teto. Parece que o céu é o limite, né, para os gastos do dinheiro público.
Quem controla o órgão de controle, né? Essa é a pergunta que fica, porque eles acharam que se negassem as gratificações para quem assume cargos de chefia, isso ia ser um desestímulo para que as pessoas assumissem essas funções. Acontece que se existe um teto, ele tem de ser cumprido, tem de ser, e ainda mais agora, que o Supremo foi explícito em relação a isso. Então, uma clara violação à decisão do Supremo Tribunal Federal, também isso pode acabar judicializado, e em relação às pautas bombas que vêm sendo aprovadas pelo Congresso, os ministros estão falando aquilo que eu venho dizendo há alguns dias aqui no Viva Voz, que eles vão pegar toda a jurisprudência que existe, no sentido de que o Congresso não pode gerar despesas sem uma fonte de receitas que as justifique, para invalidar essas últimas decisões, as decisões mais recentes, como aquela de ontem, que criou uma categoria de aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. Então, a gente pode esperar a judicialização e pode esperar que haja maioria no Supremo para derrubar também, Débora.
É isso, Vera. Obrigada. Amanhã voltamos à programação normal com Viva Voz às 6 horas. Beijo, até.
Beijo, até lá. Um ótimo jornal para vocês.
Beijo, Vera.
São 7 horas e 12 minutos agora.
Prancheta do PVC, na Copa do Mundo.
Oferecimento, a Monroy Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã, a partida tá garantida.
PVC, muito boa noite, tudo bem?
Muito boa noite, estou no aeroporto de Dallas, voltando para Nova York para a final. Eu vi o jogo pelo daqui do aeroporto, então se tiver barulho assim de dum-dum, é porque eu estou no aeroporto. Boa noite, Carol.
PVC, boa noite.
Estou vendo aqui a coletiva do técnico da Argentina, e ele é sempre sisudo, assim, cara fechada, né? Ele está querendo, está esboçando um meio sorriso até, de alegria.
Mas ele chora, o Scaloni chora. Chora. O Scaloni chora também. O Scaloni é uma figura muito, muito importante, assim, diria. É uma pessoa simples, é uma pessoa, assim, ele é de Rosário, de Santa Fé, nasceu em Párrato, em Santa Fé. É um cara do interior da Argentina, muito simples, que a vida dele foi futebol. Tem um livro dele que chama Revolução Scaloni, que fala dele, mas fala da Rota 33, que sai de Bahia Blanca e vai até banhando o Rio Paraná para chegar em Rosário, e que ele está no meio dessa rota, que surgiram enormes jogadores, como Scaloni, que foi campeão espanhol pelo La Coruña, junto com o Djalminha e Mauro Silva, e como o Messi, que nasceu em Rosário. E essa Argentina é uma mistura disso, né? Dessa simplicidade do Scaloni e da capacidade de enxergar a necessidade de o Messi ser a referência do time. O Messi é impressionante, ele deu a 10ª assistência para gol em Copa do Mundo. E não estava fazendo um grande jogo. O grande jogador da partida para mim era o Enzo Fernandes. Para mim foi o grande jogador da partida. O Enzo Fernandes ajudou a transformar o jogo, o semifinal de Copa do Mundo, num jogo de Libertadores, que a Inglaterra sofreu no começo, mas estava melhor. Quando o jogo estava mais tenso, a Inglaterra estava melhor. Depois que o jogo saiu da tensão, a Argentina começou a jogar e começou a controlar o jogo. Quando a Inglaterra fez 1-0, a Argentina estava melhor na partida e a Inglaterra fez 1-0. E aí parecia que o jogo tinha acabado, duas bolas na trave da Argentina. O Pickford fez boas defesas, de repente um chute de fora da área do Enzo Fernandes e o Pickford falha. Ele não chegou na bola. Goleiro grande defende aquela bola, ele não defendeu. E depois o Messi tira da cartola o passe para o Lautaro Martínez fazer 2-1 aos 47 do segundo tempo, aos 39 anos de idade. No 7º jogo da Copa. É muito louco, né? Então, essa Argentina, afinal, o João Pereira Coutinho escreveu na Folha ontem que a Argentina é o que a gente não quer da vida, porque ela não é a previsibilidade, ela é o caos, ela é o caótico. E é verdade, a final da Copa vai ser a previsibilidade, o relógio que é a Espanha, contra o jogo caótico que é da Argentina. E pode ganhar o caos.
E pode ganhar. Tem ganhado o caos, né, PVC? O histórico tá aí pra comprovar, né? É sempre com emoção, gente, jogo da Argentina, cara.
É a segunda virada. Eu tava fazendo a conta aqui, Carol. Uruguai em 30, Itália em 38, Brasil de 50, de 70, Alemanha de 50 de 74, Brasil de 2002 e Argentina agora. Duas viradas. Se a Argentina ganhar de virada da Espanha, vai ser o time que mais ganhou de virada para ser campeão em Copa do Mundo. Acho que não vai ter virada da Argentina contra a Espanha no domingo. Mas pode ser. Se for, ela já é o que mais teve viradas, porque os que mais tiveram viradas foram duas viradas. Pode ter a terceira. Ela resolve tudo no fim, contra o Egito no fim, contra Cabo Verde no fim, contra a Suíça na prorrogação. Então, mas vai ser uma final incrível. A Espanha contra o alter ego dela. Porque a Espanha era o tic-tac do Barcelona com o Messi. Quando a Espanha não tinha o Messi, sofria. Agora é a Espanha contra o Messi.
Você está apostando na Argentina?
Não, eu acho que a Espanha vai vencer, tá. Mas eu não sei mais nada.
Sim, é. É realmente imprevisível, mas se a gente considerar tática, estratégia... jogadores, você acha que a Espanha chega melhor?
Eu acho que a Espanha chega melhor, Débora, mas eu acho que a Argentina, ela tá tirando do fundo da alma essas vitórias. Sim. Eu não duvido, de jeito nenhum.
Sim, com certeza. E a gente tem visto, pelo menos nos últimos jogos, exatamente isso que a gente tem visto. É isso, vamos ver então, né? Final então, domingo, Espanha e Argentina. Veremos quem leva a melhor. PVC, boa viagem,
então. Meu voo atrasou, daqui a pouco eu vou embarcar, tomara que tenha boa viagem.
Com certeza terá, foi bom o atraso, porque a gente pôde conversar ao vivo. Beijo, até.
Isso, muito melhor. Beijo, Carol, beijo, Débora, beijo pra todo mundo.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Thank you. O Ministério Público do DF recomendou que as secretarias de Saúde e Economia tomem providências para a realização de um concurso público para o cargo de especialista em saúde. De acordo com o órgão, há um déficit de 4.166 profissionais e atraso para a organização da seleção dos servidores. Um grupo de trabalho chegou a ser instituído em julho de 2022, com a finalidade de realizar estudos técnicos para a contratação da banca organizadora do concurso. Até o momento, no entanto, esse grupo não concluiu suas atividades. A demora, segundo o MP, prejudica a prestação dos serviços de saúde à população devido à desatualização do quadro de servidores, até mesmo porque a carência de profissionais atinge 17 especialidades como farmácia, farmacêutico bioquímico, terapia ocupacional, administração e outros. O órgão deu prazo de 10 dias úteis para que agora as pastas apresentem informações sobre o cumprimento da recomendação. O documento ainda fixa o prazo de 90 dias para que o grupo finalize os trabalhos e defina a contratação da instituição organizadora. A administração pública terá mais 90 dias para efetivar a abertura do concurso público. Após homologado, o resultado da seleção, os aprovados dentro do número de vagas devem ser convocados para suprir os cargos abertos. A empresa iFood foi condenada a indenizar em R$15 mil por danos morais o porteiro de um prédio do Sudoeste, agredido fisicamente por um entregador vinculado à plataforma. Segundo o processo, a vítima relatou ter sido agredida em dezembro do ano passado, após realizar os procedimentos de identificação exigidos pelo condomínio para a liberação de entrega. O entregador retornou ao local e desferiu chute ali na região abdominal da vítima, que chegou a cair no chão. O episódio foi registrado por câmeras de segurança e formalizado em um boletim de ocorrência. A empresa iFood alegou atuar como uma mera intermediadora tecnológica. Disse que a ausência de vínculo empregatício com o entregador sustentou a ausência desse vínculo empregatício com o entregador e defendeu a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou culpa concorrente do próprio autor. A defesa não negou, portanto, a materialidade dos fatos, até porque isso tudo foi gravado. Ao analisar o caso, o juiz entendeu que quem lucra com a atividade deve arcar com os riscos dela decorrentes. A decisão também enquadrou o autor como um consumidor por equiparação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o que então atrai a responsabilidade objetiva da plataforma pelos danos causados. O juiz explicou que nenhuma divergência operacional autorizaria o comportamento agressivo do entregador e ainda cabe recurso dessa decisão. 7 horas e 23 minutos, já eu volto com outras informações do DF.
Ponto final CBN.
São 7 horas e 24 minutos. O governo Lula está na expectativa sobre a decisão dos Estados Unidos em relação ao tarifaço. O prazo se encerrou ou se encerra hoje. Samantha Klein tem mais informações ao vivo. Oi, Samantha.
Oi, Débora, Carol. Pois é o prazo da investigação encerrando hoje. Portanto, a expectativa de algum anúncio, né, uma ordem executiva por parte do Departamento de Estado, da Casa Branca e até do USTR, que é o representante para o comércio dos Estados Unidos. Então, a expectativa é que essa ordem possa sair hoje, mas não quer dizer que seja exatamente hoje. De qualquer forma, o governo já tem uma sinalização para um novo tarifaço e se prepara aí com algumas medidas, né, algumas ações para tentar mitigar os efeitos. Entre elas está a previsão, a possibilidade da publicação de uma nova medida provisória para apoiar as empresas brasileiras que deverão ser afetadas por essa retaliação, caso seja realmente confirmada. A informação é do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que afirmou que a medida será avaliada conforme os efeitos da eventual taxação sobre os setores exportadores. Conforme Durigan, ainda a MP deverá ser editada nos parâmetros do programa Brasil Soberano para mitigar os impactos sobre as empresas afetadas pelas barreiras comerciais.
Os empresários brasileiros, as famílias brasileiras, os caminhoneiros brasileiros, os agricultores brasileiros não podem ser prejudicados por medidas injustas adotadas por outros países. Se for confirmado um tarifaço mais uma vez injusto, vai ser preciso avaliar quais setores foram afetados. Na mesma linha de princípio do que a gente já fez, o governo brasileiro não vai deixar os agricultores, os empresários e as famílias brasileiras na mão. Nós vamos fazer uma avaliação sempre cuidadosa pelo compromisso de futuro, compromisso fiscal que nós temos, e nós vamos endereçar sempre protegendo a nossa população.
Vale lembrar também que na semana passada o Senado aprovou uma medida provisória que libera um crédito de 15 bilhões de reais para o Plano Brasil Soberano. Não foi pensando exatamente nesse possível tarifaço, mas prevê aí linhas de financiamento com vantagens para as empresas e exportadores afetados por taxas adicionais, seja dos Estados Unidos, outro país, outro bloco, e também aí para mitigar os efeitos da guerra no Oriente Médio. A avaliação em relação ao tarifaço no Planalto é que a confirmação do tarifaço é bastante provável, por isso a estratégia será analisar o alcance dessas medidas antes de definir uma reação oficial, ou seja, de retomar ou não aquele processo da aplicação da lei de aquela lei que vai trazer ali uma retaliação também, né?
Lei de reciprocidade,
resposta, lei de reciprocidade. Isso, eu estava buscando o termo. Obrigada, Débora. Olha, lembrando que no começo de junho a representação do comércio dos Estados Unidos sugeriu a aplicação de taxas de 25% contra os produtos do Brasil por essas supostas práticas anticoncorrenciais. Com vocês.
Obrigada pelas informações. Samantha Klein em Brasília, e você fica agora com o noticiário local.
Grande dia está chegando. Vem aí o Superação de Vendas Toyota. Só nos dias 24 e 25 de julho. Condições incríveis para garantir o seu Toyota zero quilômetro. Yaris Cross a partir de 129.990 com usado na troca. Desconto de até 50 mil para produtor rural. Até 20 mil de bônus na linha Corolla Cross Flex. Condições especiais para toda a linha Hilux e muito mais. Não perca. Só na saga Toyota Asa Norte e Colorado. Consulte condições. Desacelere seu bem maior e a vida.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 6440.
Trânsito.
Motoristas que passam pela Epiaçu no sentido Santa Maria vão encontrar ainda lentidão ali desde a altura do condomínio de Fiore até o Catetinho. A velocidade média dos veículos está na casa dos 45 km por hora e o trânsito que chega a parar na BR-040, logo ali em frente à região de Santa Maria, a velocidade média dos veículos não chega nem a 20 km por hora e o trânsito vai seguir assim totalmente parado até depois do polo JK. E essa lentidão lá na região de Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal, vai seguir assim até pelo menos a altura do Parque da Matinha. Inclusive, uma informação do Corpo de Bombeiros, os militares atenderam nesta quarta-feira, por volta de 5 da tarde, uma ocorrência ali de acidente na BR-040 no sentido Valparaíso. Essa colisão de um veículo contra um poste de iluminação que deixou uma pessoa ferida. No local, as equipes encontraram um veículo que havia colidido, então, contra esse poste e após a sinalização da área e o gerenciamento dos riscos, até por se tratar ali de um poste de iluminação, os bombeiros realizaram a avaliação da vítima e do motorista, que era o motorista desse automóvel. A vítima, então, recebeu atendimento pré-hospitalar conforme o protocolo de trauma adotado pelo Corpo de Bombeiros do DF e, após uma regulação médica, foi transportada consciente e orientada para uma unidade hospitalar onde permanece sob cuidados médicos. E até o momento não há informações detalhadas sobre a dinâmica desse acidente, esse acidente que aconteceu por volta de 5 da tarde. A Polícia Rodoviária Federal esteve também presente no local, assumindo ali os procedimentos relacionados ao trânsito, e isso tudo na BR-040. Bom, e também na altura de Santa Maria, na tarde de hoje, já por volta de 5h30 da tarde, na 040, ali no BRT, sentido Valparaíso, teve uma colisão de veículos. Essa ocorrência que esteve em andamento também, segundo as informações do Corpo de Bombeiros, isso aconteceu mais cedo e a gente segue acompanhando a situação do trânsito por lá. Velocidade média dos veículos, como a gente trouxe aqui, está bem reduzida. E lembrando que os nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp é 619-9666-9673. Agora, saindo desse ponto da EPSU, a gente destaca agora a situação do trânsito lá na IPNB, sentido Samambaia. Essa lentidão também que começa ali logo depois do Bandeirante, da UPA do Bandeirante. A velocidade média dos veículos está na casa dos 45 km por hora e vai seguir assim até depois do viaduto do Pistão Sul. Já na altura da fábrica da Coca-Cola, a velocidade média dos veículos cai bastante e aí não chega nem a 30 km. E o trânsito vai melhorar conforme o motorista vai se aproximando do viaduto de Samambaia. Não há registros de acidentes por lá. Bom, e a Polícia Civil está em busca de André Zaparoli Secádio, investigado pelo estupro de uma criança de 2 anos. A justiça expediu um mandado de prisão preventiva e o suspeito é considerado foragido. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia. Os investigadores ouviram familiares e profissionais da instituição de ensino frequentada pela vítima, que suspeitaram dos crimes depois que a criança apresentou alterações comportamentais, como choro intenso, nervosismo, crises emocionais, regressão no processo de desfraude e constipação severa. Testemunhas denunciaram crimes sexuais praticados pelo suspeito em ocasiões anteriores, além de violações de medidas protetivas de urgência. Quem tiver informações sobre o paradeiro de André Secádio pode fazer uma denúncia anônima pelo telefone 197. Vamos agora ao repórter CBN, já eu volto.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Julho de 2026. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente jamais soube que Flávio divulgaria a carta que ele escreveu em apoio à pré-candidatura do filho à presidência da República. O documento foi direcionado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo que levou Jair Bolsonaro à prisão por tentativa de golpe de Estado. A manifestação é uma resposta a uma determinação do magistrado que tinha dado prazo de 48 horas para esclarecimentos após o documento ter sido lido publicamente pelo parlamentar nas redes sociais. O cacique Raoni, de 93 anos, recebeu alta do hospital e apresenta um quadro de saúde estável. O líder indígena estava hospitalizado há um mês no Hospital São Paulo em decorrência de um episódio de obstrução intestinal e pneumonia. Durante a internação, Raoni também foi submetido a 2 intervenções para controlar hemorragias digestivas. O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos para o segundo semestre já está disponível. Os candidatos podem consultar a lista dos pré-aprovados no site do ProUni. Ao todo, foram disponibilizadas mais de 470 mil bolsas. O crescimento econômico da China desacelerou mais do que o esperado no segundo trimestre. O desempenho foi afetado pela redução dos gastos de governos locais e das famílias. O PIB chinês avançou 4,3% entre abril e junho. A base de comparação é o mesmo período do ano passado. Entre janeiro e março de 2026, o Produto Interno Bruto do país teve alta de 5%. No horário de Brasília, 7h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ponto final CBN de volta. João Rosa também tem aqui mais informações sobre as emendas parlamentares. Uma nova decisão do ministro do STF, Flávio Dino. Certo, João?
Isso mesmo, Débora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que os presidentes de todos os partidos com representação no Congresso Nacional expliquem como funciona o direcionamento de emendas parlamentares para os municípios. A decisão foi tomada hoje, dá prazo de 10 dias úteis para que os dirigentes de 21 partidos prestem os esclarecimentos solicitados pelo ministro. Entre as informações pedidas, as legendas terão que informar se existe algum sistema de cotas ou de reserva de emendas controlado pelas presidências dos partidos e como esse processo funciona na prática. Na decisão, Dino cita uma entrevista concedida pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, à Globo News. Na ocasião, Valdemar afirmou que dirigentes partidários participam da definição do destino das emendas parlamentares. A decisão acontece no âmbito do processo sobre suspeitas de irregularidades nas destinações das emendas, em que o ministro Dino é o relator e tem feito diversas decisões. Ontem mesmo, o ministro deu prazo de 30 dias para que as comissões de saúde da Câmara e do Senado expliquem como garantem a transparência na distribuição das emendas. Na decisão, Dino endureceu o discurso contra o uso irregular de recursos públicos por pessoas que não exercem mandato. O ministro afirmou que a legislação proíbe o que classificou como terceirização e privatização das emendas parlamentares. Na última semana, o ministro determinou bloqueio de cerca de 6 milhões de reais em bens do ex-deputado Eduardo Cunha e de mais de 119 milhões de reais do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Segundo a Polícia Federal, os dois, mesmo sem mandato, comandariam a distribuição de recursos nos bastidores. Então a gente vê aí Flávio Dino dando uma série de decisões justamente sobre esse tema das emendas parlamentares. Débora.
Obrigada pelas informações, João Rosa.
Agora a gente fala sobre as dívidas dos produtores rurais, Débora, porque eles reclamam, né, dos efeitos de eventos climáticos, também variação dos preços que trouxeram prejuízos aí nos últimos anos. Tem um acordo para a publicação de uma medida provisória para a renegociação dessas dívidas do agro. Ana Carolina Tomé tem os detalhes, vai ser com juros mais baixos, né, Ana? Boa noite.
É isso mesmo, Carol. Boa noite para você, para os nossos ouvintes. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciaram um acordo para ajudar produtores rurais endividados por perdas nas safras, causadas aí por mudanças climáticas e pela variação de preços nesses últimos anos. E de acordo com o ministro Dario, mais de 100 bilhões de reais em dívidas poderão ser renegociados. O socorro vai permitir que produtores rurais que perderam pelo menos 30% da renda em duas safras ou mais entre 2019 e 2025 possam renegociar suas dívidas com condições facilitadas. Eles terão até 8 anos para quitar a dívida, com 2 anos de carência e sem precisar dar uma entrada. Já os produtores que sofreram perdas ainda maiores de pelo menos 40% da renda em 3 ou mais safras, como ocorreu no Rio Grande do Sul, poderão ter até 10 anos para pagar a dívida também sem entrada. O valor das dívidas que poderão ser renegociadas, então, pode variar de R$400 mil a R$8 milhões, dependendo aí do porte do produtor. Outra novidade do acordo é que as cédulas de produto rural, as CPRs, um tipo de financiamento muito usado pelos produtores, também poderão ser negociadas diretamente com os bancos, seguindo esses mesmos prazos previstos para as demais dívidas. Além disso, os bancos ainda vão poder oferecer oferecer as condições de renegociação a cooperativas de produção que atendam aos critérios do programa. O ministro Dario Durigan afirmou que os produtores deverão procurar as instituições financeiras, especialmente o Banco do Brasil, para dar início às renegociações e permitir o avanço da operacionalização do Plano Safra.
Os agricultores do país devem, a partir de agora, procurar os bancos. Eu tenho conversado com todos os bancos do país, mas em especial o Banco do Brasil, que é o nosso banco do agronegócio, para receber os agricultores endividados, para que a gente vá adiante, para que o Plano Safra recém-anunciado comece a operar, seja nas linhas de custeio, nas linhas de investimento, nas linhas de sustentabilidade, para que o crédito volte a correr para o agronegócio.
Além disso, o projeto também prevê que as garantias já apresentadas nos contratos originais poderão ser mantidas, evitando que os produtores precisem, então, oferecer novos bens como garantia aos bancos. Segundo o ministro da Fazenda, os bancos só poderão, inclusive, pedir garantias adicionais quando isso for realmente necessário. As medidas serão formalizadas por meio de uma medida provisória que, segundo o Durigan, será publicada ainda nesta quarta-feira. Carol, volto com você.
Obrigada, Ana. 7h40.
CBN Especial.
Oferecimento. Quem faz as contas, vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
No episódio de hoje, conheça a experiência de uma fintech que usou a tecnologia blockchain para abrir novos espaços no mercado e atender um público que até então estava desatendido.
Durante muito tempo, pequenos ativos como recebíveis, imóveis ou projetos de empreendedores tiveram dificuldade para captar recursos de investidores. A fintech Tokeniza enxergou nesse vazio uma oportunidade de mercado usando blockchain, como conta o CEO e cofundador Michel Mendes.
A gente olhou e viu que não tinha como eu atender, por exemplo, um hotel, um pequeno empreendedor, um projeto pequeno, uma antecipação de recebível, com uma facilidade que compensasse eu atender esse pequeno captador dentro do mercado tradicional. Porque o custo de atender essa pessoa, ele era muito alto para um banco, para uma financeira, para um mercado assim.
Reduzir custos da operação para torná-la viável foi apenas o primeiro passo. A tecnologia também deu à empresa liberdade para criar produtos financeiros a partir de ativos que normalmente ficavam fora do radar do mercado tradicional.
A blockchain permitia que a gente fizesse isso de maneira mais prática, mais rápida, com uma regulamentação mais simples e usando muito mais a criatividade. Eu deixava de ser só antecipação de recebível, algum título de banco e tal, e passava a pegar a ideia de um hotel, uma construção, uma antecipação até, uma ideia que um empreendedor quer tirar do papel. Eu comecei a pegar isso e transformar isso em produtos financeiros de fato.
O caso da Tokeniza mostra que quando a tecnologia reduz barreiras, ela amplia as possibilidades de mercado e cria espaço para novos produtos, novos negócios e novas oportunidades de crescimento. Lara Silliger, especial para a CBN.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia, com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital, com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Panganiello Mairovich. Conversa de primeira.
De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Mais de um ano após o crime que comoveu o Distrito Federal, o autor do feminicídio da motorista de aplicativo Ana Rosa Rodolfo de Queiroz Brandão foi condenado a mais de 29 anos de prisão. Antônio Ailton da Silva atacou a vítima a facadas. A família da mulher acredita que, apesar da condenação, o sentimento ainda de revolta. Especialista afirma que ainda há desafios para fortalecer a proteção às mulheres aqui no Distrito Federal. Então vamos ouvir mais detalhes na reportagem da Marina Dantas.
Antônio Ailton da Silva, de 43 anos, foi condenado nesta terça-feira pelo Tribunal do Júri a mais de 29 anos de prisão pelo feminicídio contra a motorista de aplicativo Ana Rosa Rodolfo de Queiroz Brandão, de 49 anos. O caso ocorreu em fevereiro de 2025, no Cruzeiro. O réu contratou verbalmente uma corrida com Ana Rosa, que trabalhava como motorista de aplicativo há 5 anos. Antônio afirmou que a viagem seria para Valparaíso de Goiás, com pagamento via Pix. Dentro do veículo, no entanto, o homem atacou a vítima com uma tentativa de estrangulamento. Ana conseguiu se desvencilhar do ataque e tentou pedir socorro, porém, Antônio assumiu a direção do carro e desferiu golpes de faca contra ela. Testemunhas relataram ter visto a vítima com sangramento intenso no peito tentando buscar ajuda. A causa da morte foi traumatismo torácico, com perfurações na artéria aorta e no pulmão. Menos de 24 horas antes do crime, o réu já havia praticado uma tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, Maria Custódia. Para o viúvo de Ana Rosa, Max Alexandrino, apesar da condenação, o sentimento da família é de revolta.
A sentença, a gente não fica satisfeito, né? Pelo crime que cometeu, eu acho que deveria ter pego mais. Mas é uma coisa técnica. O juiz faz o que pode, né? As leis do Brasil, infelizmente, são essas. E daqui a pouco ele tá, através do regime de progressão, ele tá na rua de novo. Pra, sei lá, fazer o que fez de novo. O sentimento é um pouco de revolta. A gente recebeu, pelo menos foi feita alguma coisa, né? Se a justiça é essa, pelo menos foi feita.
Para o advogado especialista em direito penal e da mulher, Marcos Guzmão, a resposta do judiciário ao caso é importante, mas ainda é preciso tornar o sistema de proteção às mulheres mais efetivo.
Então, é preciso pensar sobre uma forma mais efetiva de integrar o sistema, assim como manda a Lei Maria da Penha, que é o nosso sistema legal atual quanto a isso. Mas nós precisamos de muitas evoluções do ponto de vista da integração, do ponto de vista da tecnologia. Precisamos ainda de uma maior capacitação, né? A capacitação frequente, ela é um dos grandes segredos para que nós possamos conseguir efetividade de medidas, conseguir efetividade de situações que possam ser mais proveitosas, mais positivas no sentido do enfrentamento da violência contra a mulher.
Ana Rosa deixou 2 filhos, sendo um deles um adolescente de 13 anos que apresentou sequelas emocionais graves, tornando-se recluso após a perda da mãe. Ela também tinha uma neta que nasceu meses após o crime e não chegou a conhecê-la. Reportagem Marina Dantas.
A Polícia Civil identificou o casal que derrubou uma criança de colo em São Sebastião. O caso ganhou destaque depois que vídeos passaram a circular em redes sociais mostrando um momento em que os pais, visivelmente embriagados, deixam o bebê cair. A vítima está no colo da mãe de 20 anos de idade, que é vista cambaleando antes de deixá-la cair. O pai, de 25 anos, está ao lado também com sinais de embriaguez. A dupla foi ouvida na 30ª Delegacia de Polícia e relatou que o caso foi um acidente sem intenção de maus tratos.
BN Auto Esporte.
Guilherme Muniz fala hoje sobre a redução de preços tabelados de carros.
Oi, pessoal, muito boa noite a todos. Hoje eu vou trazer uma notícia aqui que não costuma estar no cardápio do noticiário automotivo, então dá ainda mais gosto de falar sobre isso aqui para os nossos ouvintes. Hoje eu vou falar sobre redução de preço de carro. Não estou dizendo que os carros estão baratos, já estou me antecipando aí a críticas que podem surgir, mas sim, está havendo um movimento recente, pelo menos de desaceleração das altas recentes do preço do carro no Brasil. Um estudo da consultoria Bright Consulting mostra que os preços públicos médios dos carros, ou seja, os preços que as montadoras anunciam, o preço tabelado dos carros, diminuiu agora entre 2025 e 2026. O valor, em média, era R$ 172.500 e agora está em R$ 170.000. Isso significa uma retração de 1,5% no preço anunciado pelas montadoras. Mas essa redução é ainda mais expressiva na prática, quando o consumidor chega na loja para fechar a compra. Esse estudo também mostra que o preço médio de transação, ou seja, aquele que é efetivamente pago, contratado na hora da compra, era de R$ 157.700, um ano atrás, e agora está em R$ 152.100, ou seja, 3,5% a menos. E aí o ouvinte pode estar se perguntando que mágica é essa, por que isso não aconteceu antes, então, dos preços reduzirem, apesar, por exemplo, da inflação e de tudo mais que a gente sabe. O que está acontecendo é muito simples, competição. A gente tem contado por aqui na programação da CBN e no CBN Autosport sobre essa invasão chinesa que está acontecendo no Brasil. A importação de carros chineses está disparando nos últimos meses e isso está fazendo com que o mercado acabe tendo que se reacomodar. Ou seja, as chinesas estão chegando com um preço já um pouco abaixo do que as outras montadoras praticam. É meio que natural para tentar ganhar mercado. O que as outras montadoras estão tendo que fazer é também reduzir o preço. No final das contas, é bom para o consumidor, até porque a gente está falando de carros mais modernos, mais tecnológicos, com mais eletrificação, que estão ganhando as suas com um preço um pouco mais modesto. Ainda são valores altos. Por quê? Porque a gente vivia uma tendência de alta nesses preços desde 2020. Durante a pandemia, quando as fábricas tiveram que parar, assim como tanta coisa na nossa vida, o preço dos carros disparou em todo mundo, porque faltavam componentes para produzir alguns itens, então os carros acabaram ficando um pouco mais escassos nas linhas de produção e com isso o preço disparou. De lá para cá a gente não tinha tido uma queda tão significativa. Agora, por esse fator da competição, os preços começaram a pelo menos desacelerar no mercado brasileiro, o que, como eu já disse, é bom para a competição, é bom para o consumidor final. Por hoje é isso, pessoal. Com essa boa notícia eu me despeço por hoje. Até semana que vem.
Valeu, Muniz. Débora, a gente tem informação agora no Rio de Janeiro sobre um laudo preliminar a respeito daquela colisão entre dois helicópteros que deixou 6 mortos aqui no Rio de Janeiro. A Júlia Viana traz para a gente. Uma das aeronaves não constava no radar, é isso, Júlia? Boa noite.
Isso, Carol, boa noite para você e para a Débora também. Um mês, então, depois desse acidente entre os dois helicópteros, um laudo preliminar do CNIP aponta que o voo de uma dessas aeronaves não constava no radar do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. O PPMAC tinha 4 passageiros e 1 piloto e acabou colidindo no ar contra o PRDJJ, que estava apenas com um piloto no Recreio dos Bandeirantes. No dia 14 de junho, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos aponta que a trajetória do PPMAC precisou ser reconstruída a partir do plano de voo, das autorizações recebidas e das comunicações com a Torre de Jacarepaguá e não por registros. O especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello, explica que há indícios de que o transponder do helicóptero que carregava os passageiros estava desligado, que seria aí uma falha grave.
O que traz de grande novidade é que o DJJ, ele se comunicou com a Torre de Jacarepaguá, ele decolou do Santos Dumont. Quando chegou ali próximo ao aeroporto de Jacarepaguá, ele se comunicou com a Torre, pediu autorização, fez todo o procedimento certo. Pediu autorização para cruzar ali a área do aeroporto e seguiu na rota especial de helicópteros. O piloto seguiu certinho, o que decolou do Santos Dumont. O segundo piloto, esse que decolou de Jacarepaguá com os passageiros, com destino a Angra, ele não foi registrado nos radares, o que é um indício, o relatório não fala, mas é um indício que o transponder estaria desligado, né? O que é uma falha grave. Quando você está com o transponder desligado, você não enxerga o outro.
Essa nave era de modelo mais antigo, de 1999, e tinha menos equipamentos auxiliares de voo. Já o helicóptero, que tinha apenas o piloto, era mais moderno, de 2012, e contava com vários equipamentos auxiliares à navegação. Gustavo Cunha Mello aponta também que pode atrapalhar a investigação é o fato de que nenhuma das duas aeronaves tinha caixa preta ou caixa de voz. O CNIPA aponta que os planos de voo de ambas as aeronaves previam as mesmas rotas e altitudes coincidentes, o acidente que aconteceu pouco antes do meio-dia. Esse laudo conclui que, no estágio atual, nenhuma hipótese para o acidente pode ser descartada, sendo necessários ainda exames e análises complementares e não existe prazo para a conclusão dessa investigação. Depois da colisão, a gente lembra, essas duas aeronaves caíram em um pátio de veículos elétricos na Avenida das Américas, uma via muito movimentada no Recreio dos Bandeirantes. A queda causou logo uma explosão seguida de incêndio. As chamas se espalharam rapidamente, principalmente pelas baterias dos carros que estavam estacionados ali. Nesse acidente morreram os pilotos Alexandre Souza e Charles Marcillac, o cantor Oliver Tree, o cineasta argentino Lucas Vinali, Gaspar Prim e o DJ e produtor musical brasileiro Lucas Frota também morreram nesse acidente, Carol.
Obrigada, Júlia.
E o ouvinte deve se lembrar daquele acidente da Gol, o 1907, que foi atingido por um jato executivo, um Legacy. Isso foi em setembro de 2006. O jato Legacy também estava com transponder inoperante. E esse acidente, bastante conhecido, acabou matando 154 pessoas, todas estavam no avião da Gol. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Tóquio Marine.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília, são 7 horas 56 minutos. Bom, quem busca uma programação cultural gratuita para as férias terá boas opções da Biblioteca Nacional de Brasília. A agenda desta semana tem contação de histórias para crianças e oficina de desenho para jovens e adultos. As atividades são preenchidas por ordem de chegada. Então, já na quinta-feira, amanhã, dia 16, das 10 da manhã até o meio-dia, e na sexta, das 3 da tarde até as 5 da tarde, a escritora e arte educadora Carla Neri apresenta a contação de histórias Dinossauro de Baunilha no espaço infantil da biblioteca. A atividade leva o público a um universo de imaginação e incentiva a leitura, a empatia e o respeito à diversidade. A programação é voltada para crianças de até 13 anos. São 25 vagas por sessão preenchidas por ordem de chegada. Bom, e na sexta também, o Espaço DIC recebe a oficina de desenho em estilo cartoon com o ilustrador Daniel Nakasato. A atividade será às 3 da tarde, vai até às 5, e durante o encontro os participantes aprenderão técnicas para criar personagens em estilo cartoon e desenvolver desenhos com mais expressão e personalidade. Então todo o cronograma está disponível no site agenciabrasilia.df.gov.br. A biblioteca também tem informações no próprio Instagram da Biblioteca Nacional de Brasília, para quem quiser, então, dar uma olhadinha lá nos horários e também no próprio local onde serão, então, ofertadas aí essas oficinas para os participantes. Bom, e a gente muda aqui. A atriz e humorista Nani People se apresenta no dia 29 de julho em Taguatinga, encerrando a programação de humor no SESDF Cultural neste mês. O espetáculo Como Salvar um Casamento será apresentado às 8 da noite no Centro Cultural SESI. Em cena, Nani interpreta uma palestrante e outros personagens para abordar com humor os desafios da vida a dois. A classificação indicativa é de 16 anos. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela internet ou nas unidades do SESDF. A entrada será mediante a doação de 2 itens de limpeza que serão destinados a instruções sociais atendidas pelo sistema Fibra, e cada pessoa pode retirar até 2 ingressos. Bom, e a informação importante também, a linha circular 109.2 será ativada deste domingo até próxima terça-feira, dia 21 de julho, para atender ao público do Hair Brasília e Beauty 2026. Com saída da rodoviária do plano, o ônibus passará pelo eixo monumental até a altura do Tribunal de Contas do DF, com destino ao pavilhão de exposições do Parque da Cidade, de onde retornará ao ponto inicial. Essas viagens estão programadas a cada 40 minutos, entre as 11h30 da manhã até as 9h30 da noite, durante esses 3 dias de evento. Os ônibus do tipo Zebrinha partirão então do box 5 da plataforma A da rodoviária com tarifa de R$ 2,70. O número de viagens pode aumentar de acordo com a demanda. Então, já quem está programando aí, se programando para o público do Hair Brasília e Beauty 2026, já sabe que vai ter uma linha circular será ativada, então, de domingo a terça-feira para atender aí esse público que vai para esse evento aqui no DF. Põe um lembrete importante. Iniciada nesta terça, a substituição de placas de velocidade máxima de 80 para 60 km por hora nos dois sentidos da via JK requer atenção dos condutores que já devem trafegar de acordo com a nova velocidade. Então, a velocidade máxima permitida na ponte JK já é de 60 km por hora. A sinalização vertical começou a ser instalada e os motoristas devem redobrar a atenção às novas regras no local. A velocidade menor possibilitará a instalação de equipamentos semafóricos e travessias de pedestres ao longo da avenida. Bom, e depois desse lembrete importante, quero agradecer aqui a participação dos nossos